agora no Jornal da Diplomata. Educação.
Representantes do Núcleo de Instituições Educacionais da CIB falam em entrevista ao Jornal da Diplomata a partir de agora sobre preparação para a volta às aulas presenciais. As aulas devem retomar de modo presencial na próxima terça-feira, dia 13, cumprindo ainda alguns regramentos estabelecidos pelas portarias do governo do estado, conforme acompanhamos há pouco, inclusive na rede de notícias Acaiate. Conosco nesta manhã o professor Edmar Alessio Palmito, que é diretor do SESC e coordenador do Núcleo de Escolas da CIB, o professor Otto Hermann Green, que é diretor do Colégio Cônsul Carlos Heron e membro também do núcleo da Associação Empresarial de Brusque, a CIB. Primeiramente, com o coordenador Edmar Alessio, nosso querido Palmito, que está conosco nesta manhã, para saber como o núcleo vem desde o início, é lógico, tratando desse assunto, mas fazendo primeiramente, antes da gente tratar da questão do retorno às aulas presenciais, Palmito, uma breve avaliação daquilo que foi até o presente momento, ou está sendo ainda, né, até o presente momento, essa sistemática implantada aí por todas as escolas e não diferente nas escolas particulares. Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, Cleito, bom dia, ouvintes da Diplomata, seu Otto, Juliane. Bem, eu acho que todo esse tempo que a gente está nessa situação dessa pandemia, né? É um grande aprendizado, acima de tudo, né? Para todos nós, né? Para todas as escolas, para os pais, né? Inclusive para as crianças também. Mas também não é um momento que gera uma angústia, uma expectativa, né? Por conta dessa falta desse contato, da falta desse, vamos dizer assim, desse calor humano, né? Principalmente relacionado às crianças e quem vive próximo dessas crianças, né? Dentro da escola. Então a gente sente, né? Até em alguns eventos que a gente fez aí de tipo um drive-thru, como essas crianças estão precisando, né? De uma outra forma também de convivência, né? De aprendizado até, né? Porque até então elas estavam acostumadas só aquele dia a dia da escola, né? Agora tem mudado muito. E eu acho que para as escolas também foi um ganho muito grande, porque também as escolas puderam se aprofundar mais, né? Usaram N formas para conseguir atingir os alunos, né? Eu acho que houve uma busca por isso, acho que ninguém ficou parado, né? Acho que todo mundo fez um trabalho para fazer o melhor para os alunos, né? E para a família também, né? Mas a gente sabe que não é o suficiente por conta daquilo que nós já vimos fazendo, né? E o núcleo, né? Vem se preocupando muito com toda essa situação. O núcleo vem fazendo as suas reuniões, vem fazendo, né? As suas conversas para a gente pensar nesse retorno, né? Já que já está autorizado, né? Pelo governador, já existe esse decreto, né? Então, de forma gradativa, de forma segura, né? Ninguém aqui quer atropelar as coisas, nós queremos que seja melhor para as crianças, seja melhor para a família, seja melhor para os pais, para os alunos em geral, né? Para que a gente possa ter segurança nisso, que a gente possa fazer na forma correta, vamos dizer assim, né? Como a gente vem recebendo todas as orientações dos decretos, enfim, seguindo as orientações da saúde. Então, a nossa expectativa do núcleo, a gente já havia se manifestado, é de, vamos dizer assim, começar gradativamente, experimentar esse ano, né? Porque nós temos aí um ano ainda para encerrar, né? Temos ainda praticamente 3 meses até o final do ano, né? Então, fazer alguma coisa nesse sentido para que, principalmente aqueles cursos que estão chegando ao seu final, muitas turmas, né? Elas possam ter essa oportunidade de concluir, né? E pensar assim, nas formas que sejam possíveis para a gente fazer esse retorno seguro e também dando essas opções para as famílias, se querem ou não, que retornem também, né? Acho que tem que se pensar nisso também. Mas a ideia do núcleo é que a gente possa fazer esse trabalho, iniciar, vamos experimentar até como forma de, quem sabe, no laboratório para melhorar isso para 2021.
Perfeitamente. Professor Otto, em relação ao aproveitamento dos alunos, qual é a avaliação que dá para se fazer, particularmente em relação ao Colégio Cônsul, mesmo até, né, nas conversas do núcleo, né? Uma avaliação geral da questão do aproveitamento dos alunos da rede particular de ensino durante esse período aí. Porque na rede estadual, principalmente, nós tivemos aí uma defasagem considerável, né, um percentual bastante preocupante até de defasagem na questão do aproveitamento e participação das aulas. Como é que tem sido isso na rede particular, professor? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Diplomata. Sem dúvida alguma, eu acho que é importante esclarecer que a aula presencial não é igual à aula remota, à aula online. E nem tampouco as nossas escolas são escolas de EAD. São instituições regulares de ensino que, face à pandemia, tiveram que se remodelar para continuar exercendo a sua função, que é ensinar, é levar o conhecimento às crianças. E aí as diferentes metodologias, né, plataformas, ferramentas foram utilizadas. Em termos de avaliação, Sérgio, é muito relativo. O aluno que é focado, o aluno que é determinado de forma presencial, também agora de forma online, continuou sendo. Nós tivemos surpresas positivas de alunos que no presencial nem sempre interagiam, participavam, mas que agora, por meio da plataforma, tiveram uma motivação e melhoraram o seu desempenho. Uhum. Como também nós temos que considerar que toda regra tem exceções, há também alguns alunos que não se adaptaram e talvez num primeiro momento entenderam que isso seria algo temporário. Bom, nós também não sabíamos que essa extensão seria de 7, 8 meses, estamos na expectativa do retorno. Mas que isso é algo passageiro, rápido, então não há necessidade de se preocupar com isso. Mas diante do tempo houve essa necessidade, a necessidade das instituições, né, se organizarem de forma em termos de equipamentos, o próprio professor, porque muitas vezes a instituição, e aqui eu quero fazer o agradecimento também, externar o nosso reconhecimento, porque o professor da noite para o dia teve que se ressignificar, né? Teve que reaprender, porque de certa forma as instituições vinham insistindo para que o professor pudesse utilizar mais as ferramentas, mais a tecnologia também a serviço da educação, mas nós somos um pouco resistentes a entrar, a aceitar isso. E diante da pandemia não tivemos outra opção. E os professores fizeram isso com muita maestria. Não foi fácil, não está sendo fácil para o professor, bem como também não para as famílias, né? Porque isso interferiu. Num primeiro momento as famílias estavam em casas, mas com a abertura do mercado de trabalho, né, as famílias tiveram que também se reorganizar.
Sim.
Mas podemos dizer que é uma forma de continuar o trabalho, né? Como eu disse, não é presencial, mas ele é muito válido.
Certo.
Ele tem também o seu aproveitamento. Então não dá para dizer é um ano perdido. Não. Nós precisamos entender que em determinadas situações nós precisamos ter alternativas, planos A, plano B, para enfrentar e da melhor forma tirar proveito desse momento. Então são oportunidades. Eu vejo a pandemia também como uma oportunidade para a educação se ressignificar e continuar fazendo seu trabalho.
Certo. Bom, dia 13, que é terça-feira da próxima semana, a previsão é da volta às aulas presenciais. O núcleo traz uma definição oficial hoje já, coordenador professor Edmar Alessio Palmito, com relação ao retorno em todas as escolas particulares. Como é que vocês trataram? Eu sei que vocês tiveram reuniões essa semana, inclusive ontem, né? Reunião do próprio comitê que trata disso e do modo geral. O que ficou definido em relação ao retorno para a terça-feira que vem, ou vai se atrasar um pouco esse retorno, como o caso da rede estadual, que na verdade volta só os professores, dia 19 volta os alunos? Como é que está sendo feito, montado esse esquema para a volta?
Bem, como se falou, a gente faz parte do comitê, né? O Walter também está com a gente nesse comitê municipal, e hoje tudo está atrelado ao comitê municipal, né? Por conta desse decreto, né? Que as sedes, que as cidades precisam formar esse comitê, né? A gente já teve 4 reuniões com esse comitê. Nós fizemos as divisões dos grupos de trabalho até para fazer esse plano de contingência, né? Ficar pronto. Todas as escolas particulares estão com seus planos praticamente prontos desse protocolo, né? Então a gente já está ciente, porque até era uma situação que nós já havíamos conversado que nós iríamos retornar junto com, quando houvesse essa liberação, né, do estado, né, passando a nossa região aqui para para a situação amarela, né, que era onde que já havia iniciado em outros locais também. Nós temos referências do Rio Grande do Sul, enfim, de outros estados, Manaus, né? E a gente entende que nós vamos estar fazendo esse processo agora de conclusão dessa parte que cabe ao comitê, né? Nós também temos essa expectativa do dia 19, a gente está trabalhando com essa data, né?
Certo. Não serão para os alunos, no caso.
É, para os alunos, uhum. Mas não serão todas as escolas, uhum. E a gente também está deixando isso bem aberto, né? Para que cada uma decida, né? A gente pensou em iniciar pelo ensino médio e gradativamente iniciarmos das outras formas, mas isso também é uma coisa de cada escola, né? O que a gente quer é que a gente possa avançar nisso, a gente possa avançar, como a gente falou, de poder experimentar, de poder, com prudência, fazer a coisa correta, né? Porque a gente sente também que existe uma parte emocional muito afetada desse pessoal, né? Dessas crianças, desses alunos, dos pais, das famílias. Então, a gente precisa achar uma forma também de estimular e, quem sabe, terminar esse ano da melhor maneira possível. Então, por conta desse comitê, a gente está fazendo todo esse trabalho, né? E eu tenho certeza que tudo está se encaminhando para as coisas acontecerem conforme está sendo programado aí para o dia 19.
Certo. Professor Otto, com relação a esse retorno, a expectativa do retorno, digamos, de 100%, é claro, dentro dos protocolos, cada um deles retornando num determinado momento, né? Mas eu digo no final, quando todos puderem retornar, o senhor acredita em 100% do retorno dos alunos às aulas presenciais? Ou como é que vocês têm trabalhado isso? Eu sei que há pesquisas, inclusive, junto à família, junto aos alunos. Qual é a perspectiva que se tem de percentual de retorno realmente para esse ano?
As instituições, o núcleo, creio que quase na sua grande maioria, realizaram consultas. Sim. Às famílias, né? E sem dúvida alguma, lá no início, o retorno foi um. Hoje nós já temos uma outra realidade. Nós, no Colégio Consul, nós realizamos uma pesquisa agora no final de setembro e 65% dos pais querem um retorno imediato. Né? Nós fizemos uma pesquisa, Sérgio, foi fantástico o retorno. 85% dos pais retornaram, né? Porque nem sempre há uma pesquisa, você sabe, quando lidar com pesquisas, uhum. É difícil obter um retorno significativo. Nós tivemos 85%
de participação.
De participação. Uhum. E dessa participação, 65% quer o retorno imediato. Ou seja, uhum. Os pais estão também ansiosos por esse retorno. Mas há de se ressaltar que, apesar da mídia estar comunicando, é dia 13, né, os órgãos estaduais estão comunicando dia 13, dia 19, há necessidade de se cumprir os protocolos. Sim. Que o professor Demarco comentou, né, o comitê, inicialmente a nível de estado, foi criado um comitê que elaborou esse plano, o Plan Com Edu, que é um plano de contingência na educação. Agora o município tá organizando o seu e cada instituição precisa organizar o seu. Só para dizer, quando houve o cancelamento das atividades, por intermédio da Federação Nacional das Escolas, por intermédio das redes, por intermédio do sindicato, as instituições já começaram a fazer os seus planos de contingência. Nós estamos no terceiro plano de contingência. Sim. E agora vamos fazer esse quarto para adequar. Então, tenha certeza que as instituições estão engajadas com essa preocupação da segurança, né? Então, o que o Demar falou, nós gostaríamos de agilizar. Sem dúvida alguma, a partir do momento que há essa redução dos índices, da estatística, do controle, a gente sabe que ela não termina aqui, só vai terminar a partir da vacina, se terminar. Mas é que as instituições possam voltar a trabalhar. Respeitamos, né, e essa escolha também, da mesma forma, vai ser para os pais. Aquelas famílias que não se sentem seguras, elas não vão voltar, elas não precisam voltar.
E aí
as instituições
continuam
trabalhando online. Uhum. Né? Então, as escolas têm esse compromisso. Isso, de certa forma, agrega um custo, né? Mas é importante também respeitar esse direito das famílias, que elas, aquela que não se sente segura, possa ficar em casa tendo também esse trabalho. Então, as instituições estão estão se organizando a ponto de instalar equipamentos de mídia que transmitam a aula em tempo real para o aluno que está em casa. Então, com a possibilidade de interação do aluno com o professor por intermédio do celular ou por intermédio do computador. E isso é funcional também, né?
Certo.
Então, a gente respeita, entende, mas nós tivemos agora essa pesquisa, então 65% deve retornar. Mas no Rio Grande do Sul, esse também foi o índice, Sérgio. E hoje eles já estão, com 4 semanas de aula, eles já estão com mais de 80% dos alunos retornando. Né? Então, claro que você depende de espaço, depende de distanciamento, não é o retorno de todas as turmas ao mesmo tempo. As instituições têm por compromisso começar com a série mais avançada que ela atua. Então, quem atua na educação infantil começa lá com a última turminha da educação infantil. Quem trabalha só com fundamental, com quinto ano. Quem trabalha com fundamental 2, com o nono ano, né? Então, quem trabalha com o ensino médio também começa com o terceirão. Então, a cada semana, de acordo com o bom desempenho das atividades, né, sem nenhum caso na instituição, que isso possa ser avaliado, que gradativamente a cada semana possa retornar um novo grupo.
Tá certo. Nós temos ainda 2 minutos aí, por gentileza, Palmito, se você puder nos responder, em relação à questão das férias, que os alunos estão muito preocupados com isso, apesar de todo esse período, mas eles não tiveram férias, eles ficaram online ali trabalhando, enfim, né? Mas a questão das férias da rede particular de ensino em Brusque, como é que fica diante desse retorno agora, praticamente já indo aí para o final de ano? Como é que ficou esse calendário para os alunos, até por questão de programação de viagem, de férias, enfim?
Bem, a gente não tratou ainda assim desse assunto dentro do núcleo, né? Até porque isso também...
Primeiro voltar para depois pensar em férias.
Exatamente, né? E também porque cada instituição também tem o seu cronograma, claro, né? Dentro daquilo que vem sendo feito, né? A gente já ouviu, né? Algumas pessoas falaram que até em algum momento está se dando um tempo, né? Uma semana, enfim, para esse pessoal que vinha pegando firme ali, né? Desde o início da pandemia. Mas isso é muito de cada instituição, né?
Certo.
A gente tá tendo muito debate até a nível nacional com relação dessa montagem desse esquema de 2020 para 2021 com relação à educação, né?
Sim.
O próprio Conselho Nacional de Educação está tratando disso também, está passando orientações. Eu acredito que a gente vai ter que primeiro, acho que começar e depois perceber a que nível as coisas estão, né? Para ver o que vai ser feito para 2021, né? Eu acho que não dá para hoje definir, dizer, olha, vai ser tal dia, ou, né? Eu acredito que talvez não se mude muita coisa, né? A não ser que tenha uma outra resolução, outro decreto, certo, né? Mas a princípio eu acho que deve ser seguido mais ou menos esse calendário, talvez com uma pequena alteração, né? Eu acredito que deva acontecer dessa forma.
Muito bem. Tá certo, então. Para a gente só confirmar, então, o retorno presencial dos alunos, dia 19, então, é o que vocês estão prevendo para a rede particular, então.
É o que está previsto, né? Sim. A gente não sabe se vai realmente acontecer nesse dia, mas a gente tem essa semana aqui, né? Até quinta-feira, da próxima semana, esse comitê vão trazer todas as.
Certo.
Esse plano, né, de contingência, né? E a partir daí a gente já vai praticamente definir, porque daí esses grupos, né, vão já verificar as escolas que queiram iniciar para ter essa autorização para poder começar.
Certo. Professor Edemar Alessio, professor Otto Grinho, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Vocês trouxeram esclarecimentos, naturalmente, ao público que está ligado à rede particular de ensino aqui do nosso município. Como eu anunciei já anteriormente, na terça-feira nós vamos ter a secretária da Escola de Educação de Brusque aqui conosco também ao vivo, professora Eliane Busnalho, que vai falar sobre a perspectiva de retorno na rede municipal de ensino também. Ela que também faz parte do comitê, enfim, tudo está sendo tratado dentro desse comitê para que haja um mínimo possível, né, de alinhamento, na verdade, entre esse retorno da rede pública estadual, rede pública municipal e também da rede particular de ensino. Obrigado pela entrevista, um bom dia para vocês, um bom trabalho. Obrigadão.